Portanto, aproveitem esse momento da democracia, aproveitem que temos uma mulher presidente da República e as mulheres são muito mais sensíveis do que nós, são mais responsáveis do que nós. Aproveita a presidente Dilma, aproveite aqui o senador Paim, que tem 8 anos de mandato, me aproveite que eu tenho ainda 3 anos e pouco de mandato, a deputada Érica, a senadora Ana Rita, que é do Espírito Santo. Aproveite nós todos, nos pressione, nos cobre, porque todos nós agimos sob pressão. Não tem aquele ditado popular que um diz que é preconceituoso, mas ele existe. Quem não chora não mama. Então, se vocês quiserem valer o direito de vocês, se organizem, lutem, botem o pé na estrada, mais do que já botaram ao longo dos séculos, nos pressionem, nos liguem, de tal forma que a gente também, motivado pelas múltiplas atividades que temos, a gente também não deixe vocês de lado. Vocês merecem, são figuras humanas, merece respeito e é indigno, em pleno século XXI, num país que é a 7ª economia do mundo, os ciganos estar vivendo nessa condição. Portanto, conta aqui com um quilombola que jamais vai baixar o punho e nem diminuir o tom da voz na defesa dos mais pobres, dos mais humildes, na esperança de que esse país vai ser de todos nós e não de uma elite egoísta e doentia, porque ainda tem uma elite que ainda teima em tirar lucro às custas do trabalho escravo. Ainda tem uma elite doentia que dá R$1.000 numa dose de uísque envelhecida às custas de botar trabalhadores rurais trabalhando sem ganhar nada, tomando água de cacimba e morando numa choupana improvisada. Conte com a gente, que esse país é de todos nós. Obrigado.
Meus cumprimentos ao nosso querido deputado Domingos Dutra pela sua exposição. Fala, a sua fala, me permita, deputado, uma fala simples de um homem que aprendeu na vida. Eu sempre gosto de repetir aquela frase de um poeta espanhol, né, que diz: o caminho a gente faz caminhando. E na sua fala eu fui voltando ao passado e vi Vossa Excelência caminhando e construindo essa história. Então só posso cumprimentá-lo. É uma história bonita que orgulha a todos nós, a todo o povo brasileiro. Mas nesse momento eu quero passar a palavra à nossa querida vice-presidente, senadora Ana Rita, mas primeiro informar que a comunidade
Cigana de
Formosa está assistindo a nossa audiência pública, ligou aqui cumprimentando a todos que estão aqui nesse momento e pela beleza do debate de alto nível, qualificado e apontando caminhos e exigindo soluções. Então, comunidade de Formosa, meus cumprimentos. Com a palavra, senadora Ana Rita.
Presidente, se me permite, eu vou ouvir a senadora, mas só citar o nome do companheiro Eurípides Camargo, que foi senador aqui pelo GDF, do PT, é assessor da nossa liderança no Senado, é negro como nós. Eu me esqueci de fazer referência ao Eurípides, né?
Muito bem.
Mas onde é que ele está, o Eurípides?
Está lá atrás, leva da mão, Eurípides. Lá atrás.
Normalmente o Eurípides está aqui na frente, aqui e tal. Eurípides, vem aqui para a primeira fila. Eles guardaram um lugar para ti aqui, que eu vi ali, ó. Guardaram para você, nosso ex-senador aqui de Brasília. Por favor, senador.
Primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos vocês, a todas vocês. Quero, assim, com muito carinho, deputado, saudar Vossa Excelência pela brilhante fala, mas mais do que isso, realmente pela sua história, né, de compromisso, de luta. Nós que viemos das bases populares, que fazemos parte, né, de uma base social, a gente se sente muito orgulhoso e muito orgulhosa ver pessoas como o senhor dando esse depoimento e com tanta veemência, com tanta dignidade. Por isso que eu digo, tudo tem jeito, né? Basta a gente lutar, basta a gente se unir, basta a gente se organizar. E em poucas palavras, o senhor relatou aqui a sua história e a história de muitos que conquistam o poder para fazer deste poder um poder a serviço da maioria da população. Então, nós não estamos aqui por acaso. Eu acredito que o senador Paim não está aqui há tantos anos por acaso. Eu não acredito que o deputado Domingos Dutra, que eu não o conhecia, né, direito, estou conhecendo agora, apenas de vista, está aqui por acaso. A gente está aqui representando a maioria da população, e a população que ainda carece de políticas públicas, que ainda carece de serviços em todas as áreas para ter uma vida um pouco mais digna. Então, parabéns, deputado. Que Deus te abençoe, que você continue com essa firmeza e juntos, com certeza, construiremos a cada dia um Brasil cada vez melhor para o nosso povo brasileiro. Quero também saudar a Marlete Queiroz, né, representante aqui da Associação dos Ciganos Calons, que eu não conhecia. Que bom que você está aqui. Nós, como mulheres, nos sentimos bastante felizes com a sua presença e queremos conhecer melhor a realidade das mulheres ciganas, porque nós estamos aqui no Senado e falamos muito da importância do papel da mulher na sociedade, particularmente neste momento que estamos discutindo a reforma política. Nós, como mulheres, falamos muito em nome das mulheres, que somos mais de 51% da população brasileira, mas ainda não tivemos a oportunidade de dialogar com as mulheres ciganas. Que bom, Marlete, e queremos poder estreitar essa relação, estreitar esse diálogo, para conhecer melhor a realidade também das mulheres ciganas. Cumprimentar aqui o Jonatas, né, que é o representante da Associação Cigana e Etnia Calons, né, aqui do Distrito Federal, e mais do que nunca o nosso presidente, senador Paim, que também muito nos orgulha por conduzir esse trabalho. Eu queria apenas dizer para vocês, eu acho que muitos já falaram, eu não tive a oportunidade de chegar no início dessa audiência pública, porque nós estávamos em outras reuniões, e aqui quero também ratificar o que o nosso deputado falou. Para muitos, infelizmente, pensa que os nossos parlamentares, que nós que estamos aqui, não trabalhamos. Para quem quer trabalhar, o espaço aqui no Senado, o espaço na Câmara dos Deputados, nos exige muito. A gente não consegue descansar aqui. É o dia inteiro e até tarde da noite. Ontem, a Câmara dos Deputados foi até muito tarde para discutir o Código Florestal. Infelizmente, talvez nem tudo que nós gostaríamos que fosse aprovado ali foi, mas é assim mesmo, é um espaço democrático, com várias opiniões, várias visões, vários interesses, e a gente vai conquistando e avançando aos poucos, e isso depende muito também da força da sociedade, da mobilização da nossa sociedade. Aqui a gente não faz nada sozinho. Aqui nós estamos representando uma sociedade, né? E de acordo com os interesses dessa sociedade, nos cabe o papel de dialogar e de defender aquilo que é de interesse, no nosso caso, da maioria da população. E quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui ouvindo vocês e de conhecer um pouco melhor a realidade da população cigana. Na verdade, a gente conhece apenas de olhar, de ver, mas a gente nunca teve a oportunidade de dialogar para conhecer melhor a realidade de cada população cigana. Eu imagino que tenham grupos diferentes, com estilos de vida diferentes, né? Assim como a população indígena, assim como a população quilombola, que de acordo com a região, de acordo com o estado, de acordo com a origem, possivelmente tem jeitos diferentes de viver. E que bom que vocês estão aqui, porque está me dando a oportunidade de conhecer um pouco melhor. Eu venho de um estado, que é o estado do Espírito Santo, que tem uma população cigana razoavelmente grande. E eu moro numa região, que é uma região de periferia, né, no município de Vila Velha, que cumpre um papel extremamente estratégico no desenvolvimento da cidade, mas é uma região de periferia e que acolhe, de vez em quando, vários grupos de cigano, né? E eu tenho a oportunidade de ver, mas, lamentavelmente, eu me faço essa autocrítica. A gente nunca teve a oportunidade de dialogar com essa população, né? E é importante a gente conhecer. Então, assim, agora mesmo, em vários pontos da cidade, não só do município onde eu moro, mas da Grande Vitória, inclusive do interior, das grandes cidades do interior, tem populações ciganas acampadas, né? Não sei se esse é o termo mais correto, mas acampadas, e muitas, com certeza, em situações de dificuldades, né? Porque não tem acesso aos serviços públicos, possivelmente de saúde, de educação, de assistência social, que todos vocês e que todos nós precisamos. Então, quero também me colocar à disposição, junto com o nosso senador Paim, através desta comissão, que é uma comissão de direitos humanos, que está aqui para ouvir, para acolher as demandas e para poder também intermediar junto ao poder público federal, estadual, naquilo que tiver dentro do nosso alcance. Mas quero, para finalizar a minha fala, dizer que nós estamos num momento extremamente privilegiado no nosso país. Nós tivemos 8 anos do governo presidente Lula, com uma sensibilidade muito grande para as causas populares, e estamos agora, pela primeira vez, com o governo da presidenta Dilma, uma mulher que também tem compromisso e que também tem muita sensibilidade com as causas populares. Nós não podemos perder esta oportunidade de fazer garantir os direitos da população. Então, mais do que nunca, quero aqui ratificar o que o nosso deputado disse. É preciso que essas populações se organizem cada vez mais, estão criando uma associação, é importante ter entidades, né, associações que representem vocês para poder estreitar e fortalecer esse diálogo com o governo. Nós temos ministros extremamente comprometidos, abertos para o diálogo e para solucionar os problemas. Se as demandas não chegam, possivelmente as respostas não vão. Então, as demandas chegam a partir da organização de vocês. E a partir do momento que as demandas vão chegando, o governo também vai dando as respostas, né, de acordo com as necessidades. Então, eu quero parabenizar vocês por vocês estarem aqui, trazendo a realidade de vocês, nos acionando, nos procurando, e vamos junto construindo esse caminho. Então, tudo de bom para vocês, e eu espero que a gente possa avançar cada vez mais nesse movimento, nessa luta, que é um caminho que a gente vai construindo a cada dia, e cada dia vamos dando passos e passos importantes na defesa dos direitos de cada pessoa humana. E aqui eu vejo muitas jovens, mulheres, vejo crianças, vejo homens, mulheres, cada um trazendo as suas próprias necessidades. Então, quero parabenizar vocês por estarem aqui e nos colocar à disposição para aquilo que for necessário, juntamente com o nosso presidente, senador Paim, e os demais membros que compõem esta comissão. Parabéns para vocês.
Tudo que eu falar aqui da senadora Ana Rita, alguém poderia dizer, não, mas eu ouvi você elogiar ela dessa forma e falar, e falar, e falar. É uma grande senadora, mas dizer, senadora Ana Rita, que eu disse a eles que a partir dessa comissão nós tivemos alguns projetos apresentados, nós indicamos o relator ou a relatora e os projetos avançaram com rapidez na casa. Nós tivemos aqui uma reunião, uma série de reuniões sobre o autismo, né? Sobre os autistas. E, no final, para simplificar, a senadora foi indicada como relatora, o relatório dela foi aprovado por unanimidade, tramitou em outras comissões e foi para o plenário. No plenário, veio um recurso, o projeto foi para a Comissão de Ações Sociais, e hoje, pela manhã, eu lá na defesa para que o projeto voltasse para o plenário, eu disse, eu quero que os senhores aprovem, faço um pedido aqui, humilde, mas carinhoso, respeitoso dos senadores e senadoras, na íntegra o relatório da senadora Ana Rita, porque ela é que fez o relatório. Eu estou pegando aqui a relatoria, porque nesse momento eu estou aqui no plenário, quero a aprovação para que ele tramite com rapidez e vá para a Câmara e para a sanção da presidenta. Por isso, senadora Ana Rita, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Já aprovamos o seu relatório hoje pela manhã, volta para o plenário e esperamos que a sanção aconteça com rapidez, depois da aprovação na Câmara. Quem sabe, que a ideia aqui é essa. A gente não construa aqui uma minuta de um projeto, entra via a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, quem sabe, aí vou falar com ela naturalmente, eu vou apontar ela para ser relatora do projeto de vocês, para com a mesma competência e rapidez seja aprovado. Pode ser aqui, é a nossa relatora, depois eu converso com ela. Ok, nossa senadora?
Senador Paim, eu queria que você me liberasse, você tá liberado, me liberasse.
Tá liberado.
E já deixei aqui meus contatos.
Grande Domingos.
Me passe a agenda das audiências para eu acompanhar ou mandar um assessor. E me pressione, viu? Para eu não esquecer vocês.
Pode deixar. Um abraço. Valeu, valeu. Eu quero registrar conosco aqui o presidente da Fogebra, Paulo Sérgio Costa da Costa. É a Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil. Se tiver algum problema com o Estado de Justiça, está aqui o cartão, ó. Vamos comprometer ele já, viu? Porque todos nós podemos ter, né? Não é só vocês, eu já tive. E dialoguei com eles e consegui resolver. Paguei, do fim paguei. Mas foi há 40 anos atrás. Porque é normal, né? Quem tem dificuldades pode acontecer. Eu quero registrar a presença conosco também o Reginaldo Bispo, ativista do Movimento Negro, Fernando Gonçalves, representante da comunidade de Bombaí, o Hernandes da Copir, está aqui conosco ainda, José Antônio Ventura, Conselho de Negros e Negras do DF. Depois eu vou citar o nome aqui rapidamente, Elias Alves, também representando liderança cigana, Fernando Alves da Silva, também representante de líderes ciganos e ciganas, Mário Gonçalves de Lima, também da mesma caminhada de líderes de ciganos e ciganas, Elza da Silva Santos, Isis Albuquerque, foram os nomes que me chegaram aqui. Está aqui também o Alvo Tucano, indígena, já esteve conosco aqui em outros momentos. Eu, a partir desse momento, são 11h30, teria que encaminhar para o encerramento dos nossos trabalhos. Então, não, eu vou fazer. Porque na CCJ está havendo votação e os senadores vão deslocar para lá. Mas nós vamos passar ainda para as considerações finais aqui da mesa. Mas antes das considerações finais aqui da mesa, eu tinha preparado uma pequena mensagem aqui para vocês e, devido à rapidez aqui do encaminhamento, eu acabei não fazendo. Mas eu vou fazer essa homenagem porque entendo que fica nos anais da casa e vocês merecem isso. Eu apresento a seguinte mensagem. Meus amigos e minhas amigas, esse é um momento importante e bonito de homenagearmos um povo tão corajoso que luta no mundo inteiro pelo reconhecimento da sua cultura e pelo direito à cidadania. Refiro-me ao povo cigano. Esta audiência pública lembra 24 de maio, Dia Nacional do Cigano, instituído em 2006 por meio do decreto assinado pelo presidente Lula, em reconhecimento à contribuição da etnia cigana na formação da história e da identidade cultural do povo brasileiro. Quero lembrar a todos que assistem à TV Senado nesse momento que, segundo o calendário, o dia 24 de maio é dedicado à Santa, como foi dito aqui, Sara, padroeira do povo cigano. Mas aqui nós estamos resgatando que o povo cigano aqui diz com toda a força que no debate que teremos, na mudança e na construção de uma legislação, a padroeira do povo cigano é a minha padroeira, que bom, né? E a Calon é a nossa Nossa Senhora da Aparecida. Então, uma salva de palmas a todas as santas, mas nesse caso aqui, a Nossa Senhora Aparecida, que é também a minha padroeira. Aqui, eu vou passar, só que aguarde, eu só vou concluir essa pequena fala, que foi montada até para valorizar o nosso povo, que teve o cuidado de fazer uma pesquisa, que vocês podem até discordar, mas a intenção é boa, né?